Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Amém. Uma vez Santo Tomás de Aquino ele disse que ele daria toda a ciência teológica pelo único valor de uma Ave Maria. Quanto mais nós mergulhamos nessa realidade de uma vida mariana, quanto mais nós adentramos na casa de Maria e somos levados por ela, mais nós temos as possibilidades e as graças necessárias para crescer em Deus. Olha, muitas vezes a gente não cresce em Deus porque nós não temos usado os meios que o próprio Deus um dia nos deu. É como se Deus tivesse preparado um arsenal para que nos armássemos e estivéssemos prontos, e a gente se limitasse a lutar com a nossa força, com um pedaço de pau que a gente vê no chão. Deus, ele te quer santo. Deus, ele te chamou para uma vida santa. Deus, ele te chamou para caminhar com ele sobre a terra. E o melhor canal que temos para isso, e o melhor meio que o próprio Deus poderia nos deixar, é a sua mãe. Então não tenha medo, como Santa Teresinha dizia, não tenha medo de amar muito a Virgem Maria nessa noite, porque com certeza você não a amará mais que Jesus. Amém? Amém ou não? Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Noite de Adoração, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham de casa ou de casa, onde que está a nossa cama? Aqui, vocês que nos acompanham, está na câmera 3, vocês que nos acompanham de casa, sejam muito bem-vindos. Faz o seguinte, deixa eu abrir aqui com vocês no YouTube, vocês não estão compartilhando. O Benito, os meninos falou para compartilhar com pelo menos 5 pessoas e vocês não estão compartilhando, não me faça esse carão. Então, por favor, vai aí agora, ó, nessa compartilhar, você não vai precisar nem sair, clica no WhatsApp, já manda essa live para pelo menos 5 pessoas, para elas serem tocadas por Deus e para nessa noite elas receberem de forma mais profunda o amor da Virgem Maria. São Bernardo, quando ele olhava as angústias do mundo, São Bernardo foi um grande pregador, um grande evangelizador, um homem que amava o resgate das almas. E quando ele percebia que as almas estavam sofrendo, ele sempre dizia a mesma coisa: nos perigos, nas angústias e nas dúvidas, pensa em Maria e invoca Maria. Gente, a nossa devoção à Virgem Maria, ela não pode ser algo epidérmico. Não pode ser algo apenas sensorial. Não pode ser algo até passageiro. Ou seja, eu vivo um tempo com uma vida e uma devoção mariana, consigo ali o que eu quero e depois eu abandono. Se você está fazendo isso, eu sinto em te informar, você está deixando as possibilidades de uma vida em santidade para trás. Os santos diziam que quando Deus ele quer muito salvar uma alma, nela ele muito desperta um desejo profundo de amar a Santíssima Virgem Maria. Eu não sei você, mas eu preciso muito recorrer à Mãe de Deus para ser salvo. Porque não é possível, né, gente? Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, você viu o Daniel Alves? Foi convocado para a seleção. O Elon Musk comprou o Twitter. E você não está recorrendo à Mãe de Deus, você vai ficar para trás. Se você veio aqui hoje, se você está me escutando hoje, é porque Deus, Ele muito quer usar do noite de adoração, usar daquilo que a colo de Deus tem para chegar ao seu coração. E nós estamos sim fazendo um caminho de volta para a casa da mãe de Jesus. Nós sim estamos fazendo um caminho de volta para a casa de Maria. E você já pode deixar a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de São João. E a gente percebe que quando Jesus, Ele tem muita predileção por uma alma, quando Jesus, Ele se aproxima muito de alguém, quando alguém tem muito acesso ao coração de Jesus, existe uma mística entre essa pessoa e a pessoa da Virgem Maria. Nós percebemos nas Sagradas Escrituras, no pouco que ela aparece, nós percebemos na história da igreja, que quando um homem e uma mulher se aproxima muito do coração de Jesus, ele muito se aproxima da Virgem Maria. E hoje eu quero saber de você, imagina, a devoção à Virgem Maria como um espaço físico. Se a devoção à Virgem Maria fosse um espaço físico, o quão distante você está da casa de Maria? Se hoje fosse concreto e palpável, se hoje Deus resolvesse mostrar ao mundo onde estão os filhos dele, instaurasse uma casa, e a proximidade dessa casa fosse a proximidade da Virgem Maria, o quão próximo você estaria da casa? Pegou comigo o Evangelho de São João, no capítulo 19, versículo 25... Amém? Junto à cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mulher: Mulher, eis aí o teu filho. Disse depois ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Palavra da nossa salvação. Você pode dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir bem forte o nome de Jesus. Quando Jesus, e São João Paulo II, ele dizia isso, ao pedir, frase de São João Paulo II, ao discípulo predileto que tratasse a Virgem Maria como sua mãe, Jesus, ele institui o culto mariano. Jesus, ele institui esse movimento de aproximar as almas do seu coração. Olha, nós não estamos caminhando para a casa de Maria apenas para caminhar. Nós não estamos fazendo um caminho para a casa de Maria apenas para voltar a uma expressão. Ah, porque quando a gente falava muito de Nossa Senhora, a gente aparecia muito. Nós não estamos trilhando um caminho para a casa de Maria por um mero modismo. Nós estamos trilhando um caminho para a casa de Maria porque entendemos que é o nosso caminho e a nossa via de conversão e santificação. Ei, a gente vai ser santo quando nós voltarmos a olhar para ela como ela deve ser olhada. Lembra? Ela é a forma dei. Quantas vezes na nossa vida a gente fica perdido? Ei, qual referência eu pego agora? Por onde eu caminho agora? Onde eu busco agora? Agora onde vem a minha inspiração? De onde vai jorrar? Onde vai vir? E a gente procura tantas coisas e esquece que a Virgem Maria é a forma de todos os santos. E a gente se esquece que é ela que Deus escolheu. E aqui nós precisamos nos colocar no nosso lugar de homens e mulheres, filhos de Deus, mas que não fomos escolhidos como a Virgem Maria foi. O quanto na nossa caminhada, eu queria que até o final dessa pregação você imaginasse a devoção mariana como um local físico, como uma casa. Amém ou não? Vocês conseguem? Sim ou não? O pessoal que tem TDAH fala assim: ah, Guilherme, eu vou pensar na casa ou eu vou ouvir você pregar? Eu sei, se concentra, a gente está junto nessa, vamos lá. Nós trilhamos um caminho, e para chegar a algum lugar, quando nós nos dispomos num caminho, é necessário perseverar, é necessário persistir. Na vida com Deus é da mesma maneira. E o quanto dói, eu não sei se você já passou isso, mas o quanto dói aquele arrependimento de não ter perseverado. Por exemplo, voltei para a academia agora, de novo, falei isso umas 4 vezes esse ano, né? Voltei para a academia agora, de novo, pela 5ª vez nesse ano, tá difícil. E tem uma galera na academia que eu vou, que eu voltei, né, para a mesma academia, que na época que eu comecei, estavam começando, porque eram as mesmas matrículas. E agora os caras já estão tudo bombadinho assim, fortinho, levantando, sentando, supino. E eu voltei ontem, né? Voltei de fato, ontem. E eu tive que começar tudo de novo. E quando eu vi com eles assim, eles falaram: pô, você voltou, que da hora, vamos revezar aqui. Os caras metendo 10, 20. Eu falei: ixi Maria, meu irmão, eu carrego os pesos para vocês. A dor de não perseverar, ela é explícita quando a gente retoma o caminho. Nós não podemos caminhar com Deus, parar de caminhar com Deus, voltar a caminhar com Deus e ficar sofrendo as dores da volta. Porque quando você volta e você vê alguém que começou com você, você fala: caraca, olha como é que ele já está. O cara está levantando 60 quilos no supino. Nossa, ele já está lá, está musculoso. Já não tá, os caras que eram mais gordos que eu, está retinho, igual uma tábua. Eu falei: meu Deus, por que que eu não perseverei nessa academia? A nossa vida com Deus, às vezes, acontece da mesma maneira. E eu percebo, viajando por esse Brasil e conversando com as pessoas, que parece que a gente tem essa síndrome de não perseverar, de sempre parar no meio do caminho, às vezes avistando o alvo, às vezes quase tocando no objetivo, às vezes contemplando aquilo que um dia Deus tinha falado. Porque nós somos sensoriais. Eu vi, senti bem e parei. Deus quer que você chegue até o final. A Bíblia diz que quem chegar até o final será salvo, será coroado. Quem chegar até o final será coroado. E quantas vezes na nossa vida a gente se contenta em ver de longe? E quantas vezes na nossa história a gente se contenta em apenas: me matriculei na academia, comprei um pote de whey, comprei umas creatina, agora eu vou com tudo. Precisamos perseverar. E São Felipe Neri, hoje, gente, hoje eu estou a metralhadora dos santos. Peguei o meu Legenda Áurea hoje e falei: deixa eu ver o que eles estão falando. E São Felipe Neri, ele dizia: se quereis perseverar, sede devotos de Maria Santíssima. Sabe por que você não está perseverando? Porque você deixou de ser mariano. Sabe por que você está capengando na sua vida espiritual? Porque você deixou de ser mariano. Sabe por que você não está conseguindo vencer os pecados? Porque você deixou de ser mariano. Sabe por que o ano inteiro passou na sua frente e você está com o mesmo pecado no início do ano? Você não adquiriu virtudes porque você não se tornou mais mariano. Gente, não tem como. Quando eu olho para a minha vida com Deus, esses últimos 10 anos que eu caminho com Deus, esse tempo que eu tenho gastado a minha vida pelo Evangelho, eu sei que o tempo que eu mais cresci em Deus foi o tempo que eu mais dediquei a minha vida à devoção à Virgem Maria. Nossa, Guilherme, aí eu estou lascado. Estou percebendo a minha vida meio perdida. Ainda é tempo. As trombetas ainda não tocaram. Jesus ainda não voltou. Nós ainda permanecemos no caminho de volta para a casa de Maria. Nós ainda estamos no momento propício, de como São João um dia conduziu, e ao mesmo tempo que conduziu, foi conduzido pela Virgem Maria, nós ainda estamos no momento propício de um retorno à casa de Maria. E por que um retorno à casa de Maria? Para voltarmos a uma vida de santidade, para voltarmos a uma vida de esperança. Presta atenção, os santos dizem que os fiéis devotos da Virgem Maria são salvos, não se perdem. Não se perdem. Então, quando eu digo para você, volta para a casa de Maria, volta a observar a sua devoção mariana, eu estou dizendo, ei, volta a observar um caminho de salvação. Nós não queremos que ninguém fique para trás, porque eu estou no caminho, a gente está num caminho junto, nós estamos percorrendo um caminho juntos, e não pode ficar ninguém para trás. Porque ao mesmo tempo que caminhamos de volta para a casa de Maria, do lugar que a gente não devia ter saído, caminhamos mais uma vez, trilhamos mais uma vez um caminho de salvação. Eu encontro nas poucas palavras da Virgem Maria nas Sagradas Escrituras um caminho de salvação. Se falta a vida mariana, falta santidade. Sem a Virgem Maria, a gente se torna um bando de babuíno, boboca, balbuciando em bando. Quem pegou a referência, pegou. Quem não pegou, deixa para a próxima. Pesquisa, no, dá um Google depois. Não podemos ser a galera do barulho. A Virgem Maria é aquela que traz a riqueza de um profundo conteúdo para a nossa vida em Deus, e é tempo de retomarmos uma vida em Deus. E sabe como você vai retomar? Pergunte como? Não, esse como aí você não quer saber, ou você está assustado demais. Como? Voltando para a casa de Maria. Guilherme, mas como eu faço? Eu acho que nem no caminho eu estou. Eu acho que nem preparado eu estou. Para, respira. Conta, para, Cláudia. Para, respira. Conta até 10. Às vezes a gente se desespera demais por pouca coisa. Às vezes a gente se distrai demais à toa. Para, respira. Conta até 10. Primeiro passo para você conseguir voltar. Volta a rezar o terço. Ah, então é o terço. Antes era fácil. Antes, se eu esquecesse o meu terço em qualquer lugar, eu podia virar para qualquer pessoa e falar, ei, presta seu terço aí. Eu tinha certeza que o terço estava no bolso. E agora? Só que para eu colocar no meu minha pesquisa aqui que eu estou fazendo para a faculdade, o seu terço está aí no seu bolso? Yes. É assim que a gente vence? São com atos práticos? Ou você acha que você vai estar andando? Saiu de casa cedinho. Aí no meio do caminho, ó, poxa, tô com terço. Aí Nossa Senhora aparece. Ainda bem que você lembrou, toma um terço. Você acha que é assim? Atos práticos. O seu anjo da guarda, que ama muito a Jesus, ele pode até fazer um movimento para te lembrar, mas você precisa dar o seu passo. Qual que é a sua inclinação de disposição a começar um dia com a Virgem Maria? Levantei, tomei um banhozinho, raspei minha cabeça. Lá. É, eu faço assim, né? Porque eu não sou careca, eu raspo a minha cabeça. Duas coisas diferentes. Aceitem ou não aceitem, essa é a verdade. Inclusive, peguei um sol em Bauru, gente, pelo amor de Deus. A cabeça está vermelha aqui só. Vocês estão percebendo, né? Está brilhando vermelho, parecendo um LED de Natal. Aí, vocês até me desconcentrou. Vou me arrumar, troco de roupa, passo desodorante, perfume, sei o quê. Coloco o meu escapulário, coloco o meu sinal, coloco o meu relógio e pego o meu terço. É assim, faz parte. Por exemplo, eu estava rezando no carro, bati a mão aqui agora, meu texto está pendurado lá no carro, eu vim rezando. Parece que precisa estar faltando alguma coisa. Precisa estar faltando alguma coisa. Ai, Guilherme, eu acho tão retrógrado quem anda com textos. Ah, cagar. Deixa de ser trouxa, né, retrógrado. É o caminho de quem está voltando para a casa de Maria. Estamos trilhando um caminho de santidade. E quando, gente, nós estamos vivendo uma vida em Deus, quando nós retomamos o nosso olhar para a Virgem Mãe de Deus, para cá, acaba. As nossas atitudes são atitudes, e esse é o último ponto dessa pregação de hoje, de quem está caminhando para um caminho de salvação. Sabe qual a diferença de quem está caminhando para a casa de Maria e trilha um caminho de salvação para quem ainda não caminha para a casa de Maria? Não sabe, né? Não me responder, vou te explicar. A partir do momento que eu entendo que os passos que eu dou me aproximam mais do céu, a partir do momento que eu entendo que os passos que eu dou me aproximam mais de Jesus, as coisas do mundo não me abatem. Então, eu caminhando para um caminho oposto à casa de Maria, no salvation, não salvação, é que eu estou meio poliglota, estou misturando tudo. Não tenho certeza da salvação, não tenho certeza que esse caminho me leva a Deus, não tenho certeza que no final encontrarei a Jesus, porque o caminho não está me preparando para isso. Estão conseguindo entender, sim ou não? Sim. Então é um caminho para baixo. Por que, Guilherme, é um caminho para baixo? Porque as coisas que me atraem e me dão forças estão em baixo. Por isso é cabisbaixo, ó. Aí eu caminhando sem salvação, ó. Olha eu caminhando um caminho para longe da casa de Maria. É para baixo. Porque às vezes o que me prende está na terra. O que me preenche está na terra. O que me satisfaz está nas coisas da terra. E como é um caminho de salvação? E como é caminhar para a casa de Maria? Para cima. Lembra? Eu falei isso umas semanas atrás aqui. É olhando para cima. De cabeça erguida. Eu não lamento. Eu não murmuro. Eu não fico chorando pelos cantos. Levanta a cabeça, olha para cima, foca. E ó, é um caminho de salvação. Eu só olhei aqui para baixo, não ia pisar no negócio. Ó, é um caminho de salvação. Porque o que me atrai não está embaixo. O que está me puxando não está embaixo. O que me direciona não está embaixo. É em cima. Eu já estou mirando para o lugar a qual, se eu der um infarto aqui agora, eu vou igual foguete. Guilherme, mas não é soberba? Ou eu tenho certeza do caminho que eu estou trilhando, ou eu tomo conhecimento dos passos que eu estou dando, ou, gente, eu vou ter que entregar a toalha. Eu sempre falei nas minhas pregações, um dos meus sonhos de vida com Deus é poder falar como Paulo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por um tempo eu achava que isso era uma soberba. Ah, é porque eu estou querendo ser muito de Deus. É porque eu estou querendo ser conhecido. É porque eu estou querendo os likes. Mas se eu não tiver certeza na minha vida que eu estou caminhando, por mais pecador que eu seja, por mais podre que eu seja, por mais vacilos que eu dei, a Bíblia diz que o justo peca 7 vezes ao dia. Dirá eu. Mas se eu não tiver certeza que esse caminho é um caminho seguro, eu estou caminhando errado. Eu estou caminhando errado. E se hoje Deus permitisse? Vocês sabem, né? Nós já pregamos isso aqui, que 1/4 da população mundial não conhece a Jesus. Nós já falamos isso aqui. E se hoje Deus permitisse que algumas milhões de pessoas começassem a trilhar o mesmo caminho que você trilha. Temos bilhões de pessoas que não conhecem o nome de Jesus. E se Deus permitisse, agora, Rose, vem cá, Rose. É, fica me perturbando no WhatsApp, eu faço passar vergonha, quer ver, sobe aqui, só não ri, tá? Foca, respira, isso, senão você vai desconcentrar todo mundo se você começar a rir. Aí tá a Rose. Rose estava lá no interior de Minas Gerais. Não tinha internet, tinha nem sinal de onde a Rose estava. Um exemplo, né, Rose? Não. Aí Deus olha e fala, Rose me perturba demais. Fica rezando de madrugada, rezando o texto o dia inteiro. Então, 10 milhões de pessoas que ainda não conhecem o meu nome vão dar os mesmos passos que a Rose dá. 10 milhões de pessoas, onde você tirar o seu pé, elas vão colocar. 10 milhões de pessoas, quando você levantar o braço, vão levantar o braço. Quando você levantar a cabeça, elas vão levantar a cabeça. Quando você botar a mão no bolso, puxar o seu terço, elas também vão botar a mão no bolso e puxar o terço. 10 milhões de pessoas. Nossa, muita coisa. Se a Rose for uma mulher de Deus. Mulher de Deus, Rose? A mulher de Deus, né? Mariana, que mesmo pecando, sabe o caminho que ela está trilhando. Se ela for essa mulher de Deus, agarrada à Virgem Maria, eu não tenho dúvida que ela e as 10 milhões de pessoas serão salvas. Mas agora, se a Rose está vivendo de forma epidérmica, está vivendo de forma sensorial, ou seja, eu vejo e já está bom, colocamos em risco a salvação da Rose, a alma da Rose e mais 10 milhões de pessoas. Conseguiram entender a seriedade, sim ou não? Muito obrigado, minha senhora. Guilherme, mas é uma colocação hipotética muito distante. Discordo. Ao longo da história da igreja, Deus, ele sempre pegou algumas pessoas que estavam lá de baixo, alguma luz que já estava brilhando debaixo da mesa. E como essa luz teve força para perseverar um brilho debaixo da mesa. E a Bíblia diz que uma lâmpada, ela não é acesa para ficar debaixo da mesa, mas para ficar no candeeiro, ou seja, num local de destaque. Deus pode muito bem usar do seu tempo de escondimento e fidelidade, talvez ainda debaixo da mesa, e te colocar sobre um candeeiro. Por isso você precisa ser fiel. Porque talvez, em mais dias ou menos dias, você se torna alguma referência. E qual caminho a gente vai dar para as pessoas que estão olhando para você? Que seja um caminho de santidade. Se você estiver caminhando para a casa de Maria, eu tenho a certeza absoluta que você caminha num caminho que gera santidade. Porque na casa de Maria a gente encontra o exemplo perfeito a ser seguido. Então, uma palavra, não desanima no meio do caminho, não. Para de ficar olhando para baixo. Para. Não é para ficar olhando para baixo. Você não está trilhando um caminho terreno. Nós trilhamos um caminho transcendental. Os passos que você dá, eles refletem por quem você está caminhando. Quando eu olho para a Virgem Maria nas Sagradas Escrituras, eu entendo uma mulher totalmente entregue a Deus. E que a sua vida possa ser como a vida da Virgem Maria. Não tem jeito. Você pode ser católico, evangélico, macumbeiro, espírita, agnóstico. Você pode ser o que você quiser. Se eu falar Maria, ou melhor, se eu falar a Virgem Maria, com certeza, essa pessoa te remete a Jesus. Sim ou não? Sim, que vocês são católicos. Mas pergunta para um evangélico. Pergunta para um macumbeiro. Eu falo assim, ó, me responde uma palavra que vem na sua cabeça. Virgem Maria. Jesus. A sua vida precisa ser da mesma maneira. E presta atenção. Quanto mais perto eu estou da casa de Maria, mais a minha presença revela Jesus. Quanto mais perto eu estou da casa de Maria, mais a minha presença revela Jesus. Agora imagina quando estivermos dentro. Agora imagina quando estivermos cercados por esse ambiente. Você vai ter uma possibilidade física disso. Dias 10 e 11 de dezembro, no Santuário Nacional de Aparecida, estaremos reunidos dentro da casa de Maria. Vai ser o momento que a Mãe de Deus nos colocará no seu ventre e mais uma vez irá nos gerar para esse mundo. Mais uma vez irá nos gerar para aqueles que ainda não conhecem o nome do seu Filho. Eu tenho que te dizer uma coisa, se você está trilhando esse caminho para a casa de Maria, se você tem um desejo, uma busca por uma vida santa, se você tem um anseio por um dia fechar os seus olhos nessa terra, abrir os seus olhos no céu, de uma coisa você não pode ficar de fora. O Geração Atômica de 2022 irá nos inserir dentro da casa de Maria. E como nós vamos sair de lá? Eu ainda não sei. Aquilo que a Bíblia diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o coração do homem ainda não sentiu aquilo que Deus separou para aqueles que o amam. E eu posso dizer para aqueles que Deus está agora inserindo na casa de Maria, a sua vida, ela é uma esperança para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E eu não quero que você passe por esse caminho de forma despreparada. Eu não quero que no meio do caminho você abaixe a sua cabeça. Esse é o motivo que a gente sempre anda em bonde. Esse é o motivo que Deus nos fez comunidade. Porque quando alguém abaixa a cabeça no meio do caminho, sempre existe alguém para falar: cadê o seu terço? Pega o seu terço, vai rezar, porque estamos trilhando um caminho de volta para a casa de Maria. Amém ou não? E quando tudo estiver difícil, porque vai estar, não é porque a gente levanta a nossa cabeça que vai ser sempre fácil. E principalmente quando a gente levanta a nossa cabeça, é aí que a gente vê o que está acontecendo nos ares. É aí que a gente entende que não é contra homens de carne e sangue que estamos lutando, mas contra os principados e potestades. E quando tudo parecer que só tende em guerra, não se esqueça, tem um santo que é Santo Alberto Magno, ele diz, deixa eu pegar ele aqui: não há meios mais seguros para vencer os ataques do inferno do que recorrer à Virgem Maria. Então faz o seguinte, se a sua vida fala: Guilherme, parece que está entrando num colapso, parece que está tudo vindo contra mim, não se esqueça de recorrer à Virgem Maria. Ela é o terror dos demônios. E lembra do que ela disse em Fátima? No final, no final, final, o meu imaculado coração triunfará. Eu não sei como você está na sua vida, e eu não sei se você sabe o que é triunfo, mas triunfo é uma vitória depois de um período de derrota. Triunfo é: Guilherme, eu estou vivendo a minha vida com Deus, está tudo dando errado, vou te explicar de um jeito melhor. Comecei falando de Copa do Mundo, eu termino falando de Copa do Mundo. Final da Copa do Mundo, Brasil e Alemanha. Já dói. Dói ou não dói? Falei: nossa, Jesus, faz aquele campo abrir, não sei, bota do time. O que é triunfo? Começou o jogo, Brasil faz 1-0. Uau! Fala: agora a gente vai mais 7 e a gente está vingado. Aí a Alemanha empata, 2-1, 3-1 para doer mais o nosso coração, e acaba o primeiro tempo. 3-1 no primeiro tempo, final de Copa do Mundo, derrota. Vixe, não dá mais. Mas o Daniel Alves foi convocado. Começamos o segundo tempo, até cheios de esperança, porque a gente é brasileiro, brasileiro não desiste nunca, melhores do mundo, xi, receba. Não, a gente não desiste. Só que a Alemanha consegue ser mais persistente, e nos primeiros minutos, 4-1. Um caos é instaurado, porque a derrota ela é muito certa. A gente está passando vergonha pela segunda vez. Só que o Daniel Alves foi convocado. Então, numa bela jogada pela lateral do Daniel Alves, conseguimos fazer 4-2. Uma esperança reacende. O menino Ney consegue fazer mais um gol. O Brasil vira. Quando a bola volta para o meio campo, o juiz encerra. Isso é triunfo. Talvez a sua vida hoje, você está vivendo o primeiro tempo, está tomando 3-1. Parece que o inferno está gritando sobre a sua vida. Parece que o diabo está sambando na sua cara. Talvez você se animou, se dispôs, ergueu sua cabeça, está andando na casa, está trilhando o caminho da casa de Maria, mas o diabo volta no início do segundo tempo e faz mais um, mas persevera. Lembra o que São Filipe Neri disse? Quer perseverar, se agarra à Virgem Maria. Talvez está começando o segundo tempo na sua vida, ou talvez a gente já está no final do segundo tempo, em que o diabo tem prevalecido, mas a Virgem Maria disse que no final o Imaculado Coração triunfaria. Ela também disse que nenhum dos seus devotos se perderia. Então se agarra à Virgem Maria, porque se você estiver agarrado a ela, caminhando para a casa de Maria, se você estiver apegado a uma devoção mariana, aos 45 do segundo tempo, a Mãe de Deus prepara um pênalti para você bater, para que o triunfo aconteça na sua vida. Ela vai dar um jeito, e não tem força do homem, e não tem força do diabo para parar a intercessão dessa mulher. Presta atenção, se as coisas estão difíceis na sua casa, a Virgem Maria é onipotência suplicante, ou seja, ela pede e o Pai atende. Não tenha receio de entregar a sua vida à Mãe de Deus. Se você está perdendo até hoje, eu tenho dois recados para você. O primeiro, Prod, bota o link, por favor, da inscrição do Geração Atômica. Você vai se inscrever agora para o Geração Atômica. Você vai fazer um ato, Guilherme, eu não tenho como pagar. Deus vai providenciar. E o segundo ato, você vai voltar a ter uma vida mariana respeitável. As pessoas vão olhar para você, vão sentir o perfume da Virgem Maria. E nós sabemos que quando sentimos o perfume dela, é um local propício para a excelência do agir do Espírito de Deus. Deus quer reinar na sua casa, Deus quer reinar no seu ministério, Deus quer reinar na sua família, no seu trabalho, na tua faculdade, Deus quer reinar no meio dos seus familiares, e hoje Ele está usando a Virgem Maria, Ele está te colocando na casa de Maria, para você ser um sinal, para você ser como um astro luminoso, que hoje Deus está tirando debaixo da mesa, e está colocando sobre o candeeiro. Fica de pé.